No dia 7 de fevereiro, foi o Dia Nacional da Luta dos Povos Indígenas. A data foi sancionada em 2008 em homenagem a Cepé Tiaraju, nativo guarani que liderou uma rebelião contra o Tratado de Madrid e ocupação das terras pelos colonizadores europeus. Ele faleceu na mesma data, em 1756, e simboliza a resistência e os direitos dos povos indígenas e a necessidade de lutar pelos povos originários, ameaçados pela colonização. Para falar sobre a preservação da identidade e da memória dos diferentes povos ao longo do território brasileiro, vamos conversar com a autora do material didático de cultura indígena e educadora Cristine Taquar. Cristine, como está o cenário da vida dos povos indígenas no Brasil atualmente?
Olha, a gente vive atualmente uma situação assim muito delicada. Eu acredito que, talvez, eu me arrisco a dizer que vivemos o pior momento da história política no sentido da atenção e respeito aos povos indígenas, porque a gente vive um momento de um governo que é genocida, né, e que não respeita a vida das florestas. E os povos indígenas não vivem sem floresta. Uhum. Então, a gente vem assistindo há muitos anos, né, assim, de 3, 4, 5 anos para cá, uma invasão muito grande nos territórios, né, a liberação da mineração, do agronegócio se expandindo cada vez mais dentro dos nossos territórios, fora o etnocídio, né, com missões evangélicas também se colocando dentro dos territórios de uma forma desrespeitosa. Enfim, são vários caminhos que a gente vem observando os desafios, né, da luta e da resistência dos povos indígenas.
O que é preciso fazer para valorizar a cultura indígena?
Olha, eu tenho dito nos últimos anos também que um caminho é a educação. Eu sou educadora e eu acredito muito que se a sociedade brasileira tivesse uma mudança nos currículos das escolas, as crianças e os jovens já cresceriam com um respeito dentro das suas consciências e dos seus corações também, porque eu acredito que as escolas, elas não estão ensinando a verdade, né? Há muitos assuntos que é passado meio por cima, assim, né? Então, um dos caminhos para se mudar um pouco essa realidade seria através da escola, porque eu acredito muito que a educação é uma semente dentro das mentes, né? Mas para isso teria que haver uma total mudança dos currículos, né? Uma mudança mesmo desse propósito de para que levamos as nossas crianças para as escolas desde pequenos. Se não for para semear o respeito a toda a diversidade, eu vejo que a escola tem contribuído ainda mais para a divisão de classes, para o racismo, para o preconceito, que a gente vê que é tão forte ainda hoje, né, na nossa sociedade, mais de 500 anos de contato, e a gente ainda convive com o preconceito, com o racismo, né? Mas, enfim, eu acredito que a educação é um caminho.
Como é o trabalho que você desenvolve hoje com esses povos?
Então, eu fui professora numa escola estadual indígena da minha comunidade durante 12 anos. No finalzinho do ano passado, eu saí da escola, né, estadual, por conta de vários motivos, mas um motivo principal é por conta de eu não aceitar o modelo imposto pela Secretaria de Educação, e daí eu me retirei para poder fortalecer o meu movimento de luta, porque desde 2015 que nós criamos o FAPISP, que é o Fórum de Articulação dos Professores Indígenas do Estado de São Paulo, a gente vem, né, com um coletivo de lideranças, de professores, se articulando para 3 pontos principais com relação à educação escolar indígena. A formação, o currículo e a carreira do professor indígena. Então a gente vem tentando garantir a licenciatura intercultural para a formação dos professores aqui no Estado de São Paulo. Também a gente vem, através de um grupo de trabalho, desenvolvendo as diretrizes curriculares para a educação escolar indígena. E também um projeto de lei que institui a carreira do professor dentro do Estado. Então essas são lutas que eu acompanho muito de perto, da luta pela educação escolar indígena. Mas eu também faço outras coisas, né? Eu sou diretora do Instituto Maracá, e pelo Instituto Maracá eu estou agora, nesse momento, numa articulação para a criação do Museu das Culturas Indígenas dentro do Estado de São Paulo. É uma coisa que começou no finalzinho do ano passado, e a gente vai inaugurar esse museu agora no final do mês. Então esse é um dos trabalhos que atualmente eu estou me dedicando mais de perto, E uma outra coisa, eu também sou colaboradora do Selvagem Ciclo de Estudos sobre a Vida, que é um movimento que se fortaleceu nos últimos anos junto com a Ailton Krenak e a Dantes Editora. Então, pelo Selvagem, eu comecei, desde eu sair da escola, me dedicar para um projeto novo que eu tenho chamado de Escola Viva, que é um incentivo para comunidades e povos que pensam a transmissão dos saberes, dos conhecimentos, mas fora da instituição escolar, né, de uma escola estadual, de uma escola municipal. É você pensar a transmissão dos saberes de uma forma autônoma. Então, eu venho desenvolvendo, junto com o Selvagem, né, em conversas com o Ailton Krenak, esse outro modelo, né, que a gente tem chamado de maloca dos saberes, que seriam formas próprias e autônomas de fortalecer, né, os saberes e os fazeres tradicionais entre as crianças e os jovens. Então, isso é um pouco assim, um resumo geral do que eu tenho feito, do que eu faço, né, nos últimos tempos.
E isso contribui para o resgate da cultura indígena?
É, a gente não costuma muito falar em resgate, a gente fala mais em fortalecimento, porque resgate dá aquela ideia de que algo morreu, e eu costumo dizer que a memória, ela nunca morre, ela só adormece. Então, o trabalho do educador, assim como o trabalho do artista também, é acordar a memória. Eu falo muito sobre acordar a memória.
Obrigada, Cristine. Nós conversamos com a educadora e autora de material didático da cultura indígena, Cristine Itaquá.